Se você ama o universo da beleza, com certeza você já cruzou com a minha convidada, porque ela começou falando de maquiagem no YouTube com 16 anos. Segundo a Vogue Brasil, eu vou até ler aqui, ela é uma das 5 influencers mais importantes do Instagram e foi destaque na Forbes Under 30 como uma das empreendedoras... Não, como uma empreendedora brilhante. Ah, porque, peraí, ela não só fala de maquiagem e não só tem milhões de seguidores, como ela também é uma mega empreendedora. Então, nessa hora, você já sabe que eu tô falando da Mari Saad. E aí, Mari?
Obrigada, Jana. Gente, eu sou tão feliz de bonita de pele, juro. Olha, a gente tem uma relação já antiga.
Muito,
que eu acho,
né?
Que nem você sabe, assim, em algum lugar. Porque eu acho que você trouxe uma história de autoestima muito forte pra gente. E daí, o jeito que você coloca, o jeito que você fala, o jeito que o conteúdo é abordado, é tão leve que a hora que você vê, já tá fazendo parte do seu dia. Então, eu já tenho uma relação com você de beleza antigo, digital. E fazia tanto tempo, eu falei pra ela.
Nossa,
agora, fazia tanto
muito.
Tempo que a gente não se via. Tipo, acho que coisa de anos mesmo,
anos.
Não sei.
Sim, faz
que
anos
foi
que
o máximo
vejo.
Chegar aqui. Eu falei, olha, a gente vai fazer esse podcast sem nem ter conversado antes. Vai ser maravilhoso, que vai ter muito papo pra...
Ai,
mas
eu...
Obrigada pelo convite, amor.
Não, eu amei que você tá aqui. Eu não
Obrigada.
Só te acompanho e amo seu trabalho, mas também te stalkeei bastante pra estar aqui hoje, entendeu?
E elaborar tudo.
Né? Então hoje a gente vai falar sobre tudo. Uhum. E esse episódio é apresentado pro L'Occitane en Provence, porque Mari é embaixadora da L'Occitane en Provence, certo?
Sim. Gente, é uma felicidade trabalhar com essa marca, sim. Sou embaixadora há muitos anos. E eu já fico, gente, o dia que essa marca sair, vai sair. Eu falo, L'Occitane, não me deixa não, que senão eu vou atrás de vocês. Eu agarro vocês e não deixo vocês saírem
pelo
mais.
Amor. Pelo amor de Deus! E a L'Occitane en Provence é uma empresa francesa com linhas de cuidados faciais pro corpo, fragrâncias. O que mais? Tem coisa, produtos pra casa também. Tem spas nas lojas.
Produtos masculinos também, que tem muita gente que não sabe ou não explora esse lado, e é maravilhoso.
Incrível. E hoje a gente vai falar de vários lançamentos. Também vamos falar dos nossos preferidos. E como esse podcast vai sair mais ou menos perto do Natal, já fica de olho, porque vai ter presente pra todo mundo envolvido. E temos cupom.
Temos cupom de desconto.
Temos
já começa falando coisa boa.
É, então ouve aí ou assiste a gente, porque a gente vai hablar sobre tudo. Então, Mari, bem-vinda.
Obrigada.
Eu vou começar te perguntando uma coisa que eu pergunto pra muita gente que vem aqui. Quem é Mari Saad nos bastidores da beleza? Porque assim, eu vejo você lá maquiando, fazendo mil vídeos, fazendo mil coisas. Mas quem que é a Mari no dia a dia? E já começa me falando seu signo também, porque eu sei que você é virginiana.
Cara, eu sou virginiana e eu tenho lua em virgem e ascendente em virgem.
Não!
O quê?
Juro, início de relacionamento eu já falo. Eu espero, agora eu tô noiva, espero não ter que trocar mais. Mas eu falo, olha, juro por Deus, é bom já saber. Porque tem um lado metódico meu que é chato, que parece que atrapalha. Mas eu acho que esse lado metódico e burocrático facilita também eu ficar focada no que eu preciso, sabe? Aí as coisas vão que vão. Mas bom, sou super virginiana. Nos bastidores, eu sou mais prática como uma boa virginiana. É claro, a área da beleza num todo, a rotina de autocuidado, envolve você entender a importância de cada produto, você curtir cada momento daquilo. Só que essa é a minha vida de verdade, tanto nos bastidores quanto na vida real e na vida que é postada. Mas eu sou ainda mais prática, menos detalhista, no dia a dia. Eu faço tudo com mais agilidade. Não é que, poxa, se eu tô fazendo uma rotina de skincare com elas na internet, eu passo 3 produtos com mais detalhe, abrindo, falando. Quando tô eu sozinha, eu não curto tanto aquilo. É tá, 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 tá. E foi.
Tá.
Mas acho que é porque é o meu trabalho. Então tem um mecanismo já de ação que tá dentro de mim, que faz com que esse processo seja automático. Então ele deixa de ser uma coisa muito prazerosa. Não é uma coisa, vou curtir, me maquiar. Já foi uma terapia pra mim. Hoje tem cara de trabalho.
Tá no automático ali, né?
Então por isso que eu me sinto até mais bonita, e tem a ver com, acho que uma fase de muitas transformações e mudanças que eu passei de uns tempos pra cá. É de menos maquiagem, menos passo a passo, beleza mais crua, mais transparente, jeans e camiseta branca, e aí isso me faz feliz.
Agora vem
menos
cá.
Menos tudo.
Você tem essa virgem com ascendente em virgem, lua em virgem. Onde tem um sagitário, um fogo aí? Porque eu sei que deve ter. Tem, né?
Tem um fogo. Mas
tem?
Mas é só o que eu sei te dizer também. O que eu acho é que vem... Dessa parte tem o espírito do trabalho, da responsabilidade, do...
Uhum.
do proativo, do lado proativo, que eu pego um pouquinho emprestado. Mas não é fácil ser virginiana ao extremo como eu sou.
Meu, eu imagino!
Você não tem noção, não é fácil. É do tipo assim, a gente tem uma pode ser besteira fútil pra algumas pessoas, eu sei lá. Mas a gente tem uma coisa em casa que ninguém entra com sapatos dentro de casa. Tá tudo bem, a gente deixa a energia da rua ali fora. Cara, se a pessoa chega e é um convidado e bota assim e assim, hora que ela entra em casa pra não fugir de etiqueta e ser chato, ela não vê, mas eu faço assim. Pra quê, né? Você fala, gente, eu perdi de tempo. Ou do tipo, fresca. Ou ela tá louca, tá criando caso, tá criando cena, quer chamar atenção. Chama atenção o quê, amor? Isso é quase, tipo, quase uma coisa dodói. Não! Eu gasto tempo e, tipo, gasto energia. Porque se não vê, igual agora a gente tá no momento de troca de vida, visitando apartamento.
Nossa,
cara,
senhora.
Eu chego nos lugares, o guarda-roupa tá aberto, o negócio que alguém já viu, os armários todos da cozinha, eu saio fechando tudo. O Romulo olha pra mim e fala, gente, o que tá acontecendo?
O que tá acontecendo?
Mas eu vou.
E eu vou fazer o exposed, porque ela chegou aqui, ela reorganizou os produtos. É. Né?
Tava tudo aqui, eu falei.
Não, peraí.
Não, que eu já tenho cara de L'Occitane, todo mundo já sabe. Mas assim, não tô nem conseguindo me enxergar, não precisa.
Não, e eu sabia que você era virginiana já. É. Então eu só fiquei quieta vendo você reorganizando.
Muito
assim,
bom.
Pra… sabe, acalmar a mente, e também ficou pegando o celular e pegando várias, a gente vai falar dos lançamentos dos produtos, mas a Mari já pegou…
colocando points.
Assim, não, isso aqui é importante, não sei o que, eu falei, ai, gente, muito
e você, virginiana. Que signo que é? Que
sou
canceriana. Canceriana.
Câncer, bem doida.
É, câncer não é muito duvidosa, né, de tipo, tô na dúvida do que…
Não, a gente sabe do que muito eu, bem.
Isso é gêmeos.
É gêmeos. É, e Libra também, né?
E Libra também tem isso, é.
Não,
eu não sou muito dos signos, mas eu gosto de escutar algumas coisas, ver vejo lua, presto atenção, essas coisas eu sou mais ou menos ligadinha, mas não tanto, não frenética.
É, aqui, esse é um podcast de beleza e astrologia, tá? Porque ninguém passa aqui sem falar o signo e depois sem falar a playlist, tá? Então você vai falar já.
Ai,
já.
Ai, meu Deus, tá bom.
Mas aí também eu acho que tem uma coisa sua nos bastidores que eu te acompanho, principalmente nos últimos anos, e a gente tava falando, que é o fato que você mudou pro Rio e que você é uma pessoa muito solar. Eu vejo que você é uma pessoa muito solar e que você é uma pessoa muito regrada com o seu autocuidado, né, Mari? Sua rotina ali.
Jana, sabe por quê? Porque eu acho que o jeito que você começa o seu dia estabelece muito o decorrer das próximas ações. Então, o jeito que você começa é o jeito que você vai terminar. Então, eu não começo ligada, plugada em tela. Eu não começo sem fazer minha atividade física. O dia que eu preciso trocar por alguma questão de agenda de alguém que vai captar, de set, de coisas que vão rodar do trabalho que dependem de serviços terceiros, né? É super complicado se eu tenho que treinar depois, porque aí não me vem a dose de endorfina que parece que eu preciso para poder seguir o dia e colocar, plugar toda aquela energia positiva, aquela coisa que eu sinto de cuidei de mim, agora eu posso cuidar do resto.
Uhum.
Então, o que isso tem a ver com o que eu quero dizer? Esse processo mais metódico, burocrático do dia a dia, que também pega um pouco do signo de virgem, a gente pega um pouco emprestado, ajuda a deixar o trabalho mais fluido, mais, tipo, fica tudo mais prazeroso pra mim. Uhum. Fica mais coerente. Olha e falo, olha, o dia tá coerente, tá bom. Porque eu sou dessa de analisar. Depois olho o meu stories, vejo todo o storytelling que eu criei, o que eu fiz. Então também é uma… eu acho que é uma terapia pras pessoas. E eu acho que a gente também tem que fazer um exercício. As pessoas falam, nossa, eu fico te acompanhando o tempo todo. Você parece sempre muito positiva. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício de se tornar essa pessoa ou de ser essa pessoa. Não é um lugar de, tipo, me enfiei numa bolha e só vou falar de coisas lindas e maravilhosas com o mundo em guerra e acontecendo tantas coisas ruins. Mas é um olhar mais positivo para as coisas, para a gente conseguir se abastecer de coisas boas que podem refletir nas nossas atitudes. Porque a internet, hoje em dia, você tem chance de editar aquilo que você quer contar. Então, por que não contar do melhor jeito?
A melhor parte, né?
A melhor versão daquilo. Eu tenho dias que eu tô super pra baixo. Eu abro a tela e às vezes conto que esse dia chegou. Ah, um dia que eu tava mais cabisbaixo. Pô, um dia que não tinha tanta coisa… a agenda não tava tão preenchida assim. Eu fico, de fato, o trabalho fica chato. Eu fico atrás do computador, resolvendo um monte de coisa. E tem o dia que eu tô mais pro público. Então tem essas facetas diferentes de Marianas, diferentes, que eu vou transitando. E eu tento contar isso da melhor forma possível, sabe?
Uhum.
E a coisa de ser solar tem muito a ver com a energia solar mesmo, assim. Eu gosto de acordar e ir pra luz. e sentir, tipo, pá, acordei. Eu olho pro sol, sabe? Eu gosto da cor do dia, da força, da... E tem gente que funciona... Engraçado. Ai, choveu, maravilhoso. Uhum. Desperta uma coisa melancólica na pessoa e ela gosta de viver aquilo intenso. Rômulo é meio assim. Gosta de viver aquela coisa, aquela intensidade, aquela sensibilidade, aquele drama. Eu não tenho isso. Eu preciso, tipo, pá, acordei. Tem que dar um, sabe?
Dá um mergulho.
Um sacode pra cima, aí vou, dou um mergulho, faço esporte. E daí eu tô boa pra vida.
Que hora você acorda?
Eu não tenho uma rotina muito bem estabelecida, mesmo sendo muito organizada, porque eu tenho insônia. Isso é muito chato. Eu tenho uma vida muito saudável pra ter insônia.
Você tem
mas
insônia
eu tenho.
Por causa de trabalho, assim?
Por conta de trabalho. Agora eu tô passando por várias fases de mudanças, muita coisa na cabeça. Aí eu acho que também tem uma coisa de ainda não ter aprendido a descansar tanto a mente. Por mais que eu já tenha evoluído muito. Eu evoluí demais. Eu tinha ansiedade pra caramba e tal. Hoje eu não sinto mais isso tão presente. É mais controlado. Porém, é difícil. Então hoje, por exemplo, eu fiz uma ponte aérea pra poder vir gravar com você e eu tenho outros trabalhos. Eu sabia que eu tinha que acordar às 5 da manhã porque eu tinha um voo às 7.
Uhum.
Então, só de pensar e dormir, que esse compromisso existe, o medo de perder, de ser tão cartesiana com os compromissos assim, e pô, e já saber que eu não quero atrasar, que isso, que aquilo, você viu? Ainda mesmo assim, tudo contadinho ainda tem. Atraso e coisas que acontecem e tal. Aí acho que já me gera essa ansiedade.
Uhum.
Aí é aquela coisa de querer se cobrar muito. Quem vive sabe, é uma loucura.
Não, e não tem jeito, né?
Não tem jeito.
Não dá pra gente equilibrar todos os pratinhos da vida. Sempre vai ter uma coisa que vai ficar mais ou menos.
Eu falo,
aí...
cada um tem a sua farmacinha, cuida da sua farmacinha.
Ai, eu amei! Cada um
tem a
sua
farmacinha. Porque o que é problema pra você não é pra mim. O que é pra mim não é pra você e vice-versa, sabe? Vira essa loucura. Mas a gente vai driblando em pleno século XXI, com a sociedade extremamente ansiosa.
Nossa,
a gente vai
muito.
Fazendo o que pode e vai se saindo bem.
Ô Mari, quantos anos você tem hoje?
28.
Quê? Meu Deus, tá começando o retorno de Saturno dela.
Dela.
Por isso tá procurando apartamento novo, já mudou de cidade, vai casar, tudo acontecendo.
Tudo acontecendo de uma vez.
Nossa, vai mudar tudo.
Ah, mas eu prefiro
tudo.
Assim, tudo de uma vez do que tudo picadinho, sabia?
Uau!
Eu vou que vou, eu sou intensa, super intensa. E daí eu prefiro me jogar também, fazer bem feito do que... Eu sou assim com tudo.
Nossa,
menina,
incrível.
Uma loucura. É.
E você começou maquiando antes do YouTube, né?
Maquiando antes do YouTube, e eu acho que foi uma grande sorte, na verdade, porque foi aí que eu tive uma escola muito boa de conseguir maquiar pessoas diferentes, tipos de peles diferentes, rostos diferentes. Se eu não tivesse isso, ia ser difícil conseguir falar com autonomia, porque eu não estudei maquiagem, né? E aí, só um resumo muito rápido, eu imagino que você saiba um pouco da história, talvez aqui quem esteja assistindo, mas só pra contextualizar, assim, eu... estudei até o terceiro colegial, estudando e trabalhando com beleza ao mesmo tempo. Que era um hobby pra mim, que os meus pais encaravam como hobby, deixavam nas minhas horas vagas eu conseguir me desenvolver dentro disso, entendiam que eu tinha uma habilidade diferente com maquiagem, ou, não sei se eu posso chamar de habilidade, mas naquela época uma curiosidade a mais com beleza, de ser super vaidosa. E falar, olha, tudo bem, mas a gente tem uma criança aqui de 16, 17 anos que não pode trocar... a grana ou o trabalho ou essa importância pelo estudo que se faz necessário nesse momento. Então, assim, eles sempre ficavam por perto, mas deixando. E aí, chegou no terceiro colegial, menina, todo mundo já sabia o que fazer. Qual faculdade prestar e tal, tal, tal. E eu morando numa cidade de 47 mil habitantes, muito pequena, Jales.
Meu, eu amei que você é de Jales. Você sabe que a Vanessa Rosan também é de Jales?
Mentira!
Vocês têm que se encontrar
desse nível.
Duas rainhas da maquiagem de Jales. O que tem em Jales que as pessoas ficam assim loucas pela maquiagem?
Eu acho que a cidade de interior é mais fácil de você conseguir falar sobre você. Então quem já tem um espírito mais empreendedor, mais aguçado de querer, né, fazer diferente e tal… Usa o trabalho boca a boca, amor, e vai que vai. Eu fiz muito isso. Então, começou desse jeito na maquiagem. Como eu maquiava as amigas, qualquer festinha, qualquer coisinha que tinha. Quem fez sua maquiagem? Ah, a Mari Sade. Começou assim, a Mari Sade nasceu assim. E aí, foi indo. Aí, uma revista no interior inaugurou o site e falou, você que tá maquiadora agora, tal, tá fazendo noiva, você pode dar uma entrevista pra gente falar sobre maquiagem dia e noite? Eu, tá bom. Fiz, dei, e o cara falou, gostei de você na câmera. Por que você não faz essa coisa de blogueira? Eu, o quê? Blogueira. É assim, assim, assado. Mostrou vídeo no YouTube como funcionava. Na época, me mostrou Makeup by Tiffany, Camila Coelho, que eu já adorava. Enfim, eu peguei só o nome, Makeup by Tiffany, e troquei Makeup by Mari Saad.
Ai, que amor!
Mariana Saad. E aí, copiei estrutura de blog, que você colocava produtos utilizados, fazia uma introdução, escrevia, comecei a redigir ali. Graças a Deus, era boa na redação, minhas notas do Enem eram ótimas. Que me ajudaram, inclusive, depois passar em outras faculdades. E aí, quando chegou na época de me mudar pra São Paulo, eu falei pro meu pai, cara, eu não quero fazer medicina. Porque aí, na dúvida do que não fazer, minha família toda da área da saúde, tem alguns médicos, mas mais dentistas, mas todo mundo da área da saúde, eu falei, puta, eu vou fazer um negócio já que, enfim, escolhi medicina porque eu quis. E aí, chegou no primeiro dia, meu pai me levou pra São Paulo, fez caminho de metrô comigo, me matriculou no cursinho, porque eu não tinha passado nada. Trabalhava e estudava e não queria largar maquiagem.
Mas então, você tava lá, tava no colegial, e aí você maquiava em festa, casamento, tudo de final de semana.
Só que a minha agenda começou a lotar.
E aí?
Então era quarta-feira, 6 horas da tarde, que já começava a rolar coisinhas, eu tava lá, trabalhando.
Meu, isso falei, é maravilhoso.
Gente, qual é o fim disso? É maravilhoso porque você ganha uma consciência de trabalho muito boa. Que eu acho que o estudo se faz muito necessário. Hoje, eu acho que eu tenho mais segurança no que eu faço. Me sinto mais inteligente, mais forte, responsável pelo trabalho. Porque eu consigo falar, sou influenciadora digital. Uhum. Mas antes, quando ainda existia um preconceito na profissão, quando eu senti uma necessidade de estudar. E aí depois que me mudei para São Paulo e tal, meu pai falou, tá bom, você tem um ano para estudar. Você tem um ano para tentar essa carreira
pra
de blogueira.
Pra fazer cursinho, né?
Não, porque eu liguei para ele e falei, pai, não quero fazer isso. Não quero ir pro cursinho. Depois ele tem me matriculado, ele falou, tá bom. Aí foi quando ele me deu o aval, a chancela foi essa, na verdade. Você tem um ano para estudar, você vai ver todas as suas amigas passando em tudo quanto é lugar, vai se sentir frustrada. E o tempo vai passar para você. Não que não tenha que se comparar tanto, mas eu também posso te dar o tempo do mundo. Imagina, Jana, uma profissão que as pessoas não conheciam, que tinha pouquíssimos cases. Eu vim de uma cidade do interior.
Imagina.
Tipo, muito pequeno. É assim, é um aval que um pai tem que ter uma sensibilidade mais artística para dar mesmo. Não é fácil. O que eu vejo de seguidora hoje frustrada, que acabou fazendo uma faculdade só porque era uma coisa de família e não de fato o que ela queria, você não tem noção. Então assim, eu precisei dessa confiança, eles me deram. Bom, em um ano de trabalho, eu tentei fazer minha vida ali.
Mas trabalhando de maquiadora em São Paulo já?
Ele não deixava eu atender. Porque como eu tinha saído do interior e ia pra São Paulo, como é que você vai atender as pessoas na sua casa? Você vai ficar indo em casa de gente desconhecida. Então, assim, foca no seu canal do YouTube.
Ah, tá. Então você veio focando no
YouTube.
Aí
eu foquei no YouTube, porque foi esse fotógrafo que me entrevistou nesse dia pra poder fazer o site da revista, que falou, você é boa na câmera, gostei de você. Que essa coisa de blogueira? Eu falei, que é isso? Me mostrou, eu fui e copiei. E aí eu abri o canal e nunca mais parei de postar. E eu gostei tanto de fazer esse processo, que chegou no momento de me mudar, mesmo matriculada com tudo, com escola marcada pra começar, matriculada pra cursinho, meu pai falou, eu liguei pro meu pai e falei, cara, eu não quero fazer isso, me dá um break aí, deixa eu pensar, eu quero entender se é a medicina mesmo que eu quero fazer. Aí foi quando ele me deu isso, um ano então pra você ganhar dinheiro com isso. Só que aí o que aconteceu? Eu fazia muita maquiagem, cuidava de mim, fazia muito esporte já, e eu me sentia meio fútil. Eu tinha um tempo vago ali que faltava pra me preencher. Aí eu entendi que eu era do estudo mesmo e gostava. Que eu acho que justifica um pouco, fazendo uma analogia, um paralelo pra vida. Agora corta para 2023. Justifica um pouco de eu gostar tanto de produto e querer desenvolver cada vez mais. Porque se você não gosta mesmo daquilo, pra você ser curiosa por rótulo, entender sobre ativo e tal, e despertar isso em você, não tem jeito. Então tem que gostar um pouco de estudar. Então eu fui estudar, aí eu fiz rádio TV em São Paulo, e depois eu fiz mídias sociais digitais.
Caramba! Que
nerd! Na
Belas Artes. Você fez duas faculdades?
Fiz duas faculdades.
Mas nisso você já tava bombando no YouTube, nas redes sociais,
Não sei se eram bombando. Era tipo, tinha um número relevante, era legal. Eu recebi o convite da Belas Artes para ser embaixadora. Então, acho que foi legal esse reconhecimento, assim. Porque era a primeira graduação, não era curso de férias, nada do tipo. Era graduação em 2 anos para você estudar e se formar. E foi muito legal, porque eu fiz o TCC da minha própria história.
Uhum.
Então, a minha conclusão de curso foi falar sobre o que eu tinha construído. E aí, você volta 3 casinhas para trás e começa a entender mais de um jeito mais burocrático, né, no racional da coisa, o que significa a métrica, como é que você faz uma colaboração bem feita, né, como é que você pode, a colaboração que eu digo é usar as ferramentas que a mídia te dá a favor do seu trabalho para você conseguir expor isso de uma forma mais segura, falar sobre o trabalho de uma forma segura. Então eu fui entendendo que o estudar estava me dando essa força, essa energia que eu precisava. E aí, nessa fase, já depois de ter cursado um pouco de rádio TV, ter ampliado meu network em São Paulo, conhecido as pessoas. Tinha essa vontade de fazer com que as pessoas me conheciam, mas eu queria que elas me conhecessem não só pela menina da maquiagem. Não que tenha um preconceito atrelado a isso, mas a sensação que eu tinha é que eu tinha mais pra contar. Então, assim, por que você veio do interior e veio parar aqui, tá fazendo isso? E é só pela paixão da maquiagem? É pelo quê? Então, assim, o estudar pra mim foi muito bom, porque eu falei, cara, se nada der certo, eu sempre pensei, racionalmente assim falando, eu sempre pensava no plano errado também. Se nada der certo, uma grande empresa de beleza, que eu sou apaixonada por produtos de beleza, eu vou querer trabalhar com isso pro resto da minha vida, pode me contratar, eu posso desenvolver planejamento estratégico. Exatamente. Do ano deles, de ação, eu posso desenvolver linha, eu posso... Tô aqui. Então, acho que foi essa força que me motivou para continuar nesse meu feeling, que era uma voz de dentro muito alta, assim,
que falava. E com certeza isso também te ajuda hoje, que além de criadora de conteúdo, você é uma empreendedora, até para delegar as coisas para as pessoas, né? Todas essas experiências, na verdade, te fizeram ser essa empresária, né?
Eu acho que,
e saber,
eu acho
de
que
tantas coisas.
É, e eu acho que é um pouco hipocrisia da nossa parte achar que você consegue anular alguns obstáculos ou algumas fases, algumas etapas do trabalho para chegar só naquela determinante que você deseja.
Uhum.
Você vai vivendo, você não sabe por que é que você tá passando por aquilo. Passa um tempão, você entende. É clichê, mas é muito real. Porque, assim, o jeito que você hoje, o jeito que eu toco no produto, de olhar, de pensar na embalagem, nas cores que eu vejo, essa sensibilidade que eu já desenvolvi por gostar tanto da embalagem e saber que aquilo me envolve, tem a ver com o sensorial que eu dou no final do produto. Uhum. Entende isso? Porque você vai mais profundo, você começa a ver com outro olhar, faz mais sentido, não é só uma coisa, colorido. Não, é colorido porque isso me cheira frescor, isso tem uma história, tem muitas flores aqui, sabe? Que já faz sentido, que já tem o nome da linha. É só uma analogia, um exemplo.
Uhum.
Então, acho que quando você olha, não só para o objetivo final, mas vai valorizando as etapas de tudo aquilo, você curte melhor o processo e aprende. Eu nunca tive vergonha de dizer também, eu não sei.
Uhum.
Sabe? Acho que isso também abre outras portas. Eu era uma menina do interior, tinha menos oportunidades, não conhecia São Paulo, caí em São Paulo. Então, assim, o eu não sei e eu tô pronta pra aprender e me sentir de, tipo, cabeça aberta, sabe?
Vamos nessa,
levanta,
né?
O queixinho, abre o ombro, vamos pra frente.
Ai, gente,
se coloca.
Nossa, até abrir também aqui.
Ajuda, ajuda.
E todas as experiências no final ajudam a gente a ser quem a gente...
Contam muito.
Quem a gente é e onde a gente quer chegar, né? Hoje eu vejo muitas coisas que aconteceram na minha vida que na época eu falava, putz, não era onde eu queria estar na minha carreira, não era exatamente aquilo. Mas eu aprendi tanto com aquilo.
Ou podia ter evitado,
né,
esse passo, essa
mas
parte.
Mas precisou fazer, né?
Precisou. Aí você só entende depois, é que a gente tem muita pressa, né?
Tem muita.
Inimiga da perfeição que anda na frente, é uma loucura. E ansiedade
também.
E tudo
tem o seu tempo, exatamente.
Tudo.
E quem que eram suas referências de beleza enquanto você tava aqui em São Paulo, estudando e fazendo o negócio acontecer, assim?
Jana, tinha muitas meninas que não tinham uma referência. Tinha um olhar já aberto de pessoas que eu olhava e falava, poxa, isso aqui é interessante. Porque acho que quando você começa a olhar muito, você sabe o que você... Você não sabe, talvez, o que você quer fazer, mas você sabe o que você não quer fazer. Você olha e fala, gosto. Isso eu não gosto. Então, já anular o passo negativo já é um caminho possível, né? Então... Cara, nessa fase, Tássia Naves era muito forte, Camila Coutinho, Camila Coelho.
Todas que estavam ali meio mostrando o lifestyle,
Heleninha,
né?
Todas as meninas, assim, que tinham nascido quando tudo era mato, de verdade. Uhum. Eu era, e eu via mais, engraçado, mesmo sendo do YouTube, eu via menos as youtubers e mais referências de moda. Apareciam mais pra mim, porque o YouTube era uma janela que eu colocava os vídeos e subia ali.
Uhum.
Mas eu gostava mesmo de escrever. Então, essas meninas eram muito fortes no blog.
Uhum.
Imagina, Camila Coutinho no Garotas Estúpidas. A Tássia também, que escrevia maravilhosamente bem. A Camila Coelho, que era super vaidosa.
Nossa, verdade!
Lembra? Uma galera. Então, muito legal que você vai aprendendo, vai ampliando, assim. Mas eu sempre tive um olhar voltado pro público. Engraçado Sim. isso. Eu acho que também tem a ver, tá no DNA de como eu comecei. Eu comecei entregando cartão no metrô, em São Paulo. Eu me maquiava no metrô para chamar atenção e as pessoas falarem: nossa, você, antes de ir pra faculdade, você que fez? Eu sim, até um dia eu encontrar uma pessoa que eu tinha entregado o cartão de visita, tipo, numa segunda-feira, sei lá, um exemplo X, não tão verídico, mas só um exemplo. Entreguei na segunda, na quinta ela me encontra no mesmo horário, no mesmo vagão do metrô. Ela falou: você foi a menina que me entregou o cartão na segunda? Eu falei: foi. Tipo, com a chance, né, em São Paulo, se encontrar no mesmo vagão do metrô, mesmo
horário.
Mas era
um cartão do seu canal?
Tinha todos os meus endereços. E era tão engraçado. Eu tenho a foto, a gente tem esse cartão até hoje no interior. Se eu achar, eu te mando pra você colocar aqui depois. Cara, é metade de um olho, o cartão todo escuro, metade do olho, assim, fotografado. E aí eu lembro que, ai, deu uma dor no meu coração. Tinha um brinco gigante que chamava mais atenção do que o tamanho dos cílios postiços que eu usava. É muito bom, como muda a referência, né? E as coisas todas, ai que loucura, tá bom, mas... E aí, era tão interior que tinha o endereço da minha casa e o número do meu telefone. Aí meu pai falou: minha filha, você não vai poder ir pra São Paulo com esse cartão aqui.
Ah,
aí eu lembro
esse
de eu ligando
era do interior.
É, aí eu lembro, e eu peguei, no começo, quando não tinha ainda pronto, eu pegava a caneta e rabiscava assim, entregava mesmo assim, pra pessoa não ver o endereço de nada. Mesmo que o telefone não existia mais, poxa, tava passando um dado meu ali, né, pessoal. Imagina,
Mariana.
São Paulo. Aí eu falei, liguei pra ele, lembro desse dia, liguei pra ele e falei: pai, o negócio do cartão funcionou, faz mais 5 mil cartões. Aí ele fez mais 5 mil, sem os endereços embaixo, os telefones pessoais. Eu entregava aquilo a rodo, menina. Deixava em cima do negócio da faculdade, na administração da faculdade.
Meu, isso é incrível!
É assim. É, a vida do interior é assim, não tem muito o que fazer. Até na hora do seu lifestyle, você vai pra casa dos amigos. Então já tem uma coisa muito íntima. Então eu trouxe isso pro trabalho.
Que maravilhoso.
E funcionou. O trabalho boca a boca, tete a tete ali, de porta em porta.
E você sempre teve essa comunicação com as suas seguidoras, né? Você sempre teve uma proximidade. Não, tem umas coisas muito cheirosas.
Muito
cheirosas.
Não,
né?
Botei a mão aqui, deixei aqui, voltei, veio um...
Pera aí, que a gente já vai falar dos produtos. Mas aquelas, né, que pergunta já...
Maravilhoso.
É, você sempre teve essa proximidade com as seguidoras, né? Uma comunicação ali.
Muito, e o público...
Ali.
O meu desejo sempre foi crescer em comunidade, assim, o tempo todo, toda hora. Acho que é por isso, inclusive, que eu me identifico muito com a L'Occitane. Só fazendo um, é porque a gente falou de produto agora, minha cabeça foi pra produto. Eu tenho esse problema, mas acho que é por isso que eu me identifico muito com essa marca também. Quando a marca cresce em comunidade, ela se aproxima do público, porque humaniza. Então faz uma relação, que hoje eu sou uma marca, faz a mesma analogia. L'Occitane crescendo em comunidade... Cuidando da linha do produtor que faz lá da Provence, que eu vou, que eu vejo tudo. É todo um cuidado, não é só o jeito que o produto chega no consumidor final. Não é só a relação B2B,
B2C. É toda a história dele ali,
né? É toda a história dele. E aí, quando você envolve o público e o consumidor entende aquilo, entende que ele tá comprando o mais rico da matéria-prima, que aquilo faz muito sentido, que tem muito cuidado, que, né, tem... Toda essa fortaleza por trás enquanto marca, porque tem valores definidos, né? Tem conceito de marca muito bem definido e conseguem passar isso para as pessoas. Humaniza, fica mais próxima e fideliza o público. Acho que é a mesma coisa que acontece, não tô falando só de mim, quando um bom influenciador, quando um bom criador de conteúdo cria essa comunidade. Ele cresce em conjunto, a gente cresce escutando o que o público quer. É clichê, mas é verdade, a gente deve tudo a essas pessoas que assistem a gente. É real, porque se não for a força... fiel, do engajamento, diário e tal, você não tem um diferencial. Hoje a concorrência é gigante, era muito mais fácil estourar lá atrás do que hoje em dia com uma pessoa que tá nascendo agora. Você fala pra mim: Mari, existe caminho? Você acha que você acredita nos micro-influenciadores, as pessoas que estão nascendo agora? Você acha que é uma possibilidade? Eu acredito mais do que tudo na minha vida. Porque parece que eles têm uma relação... mais íntima ainda com essas pessoas, são mais nichados, vivem as experiências de produtos, assim, real, e não tão, tão viciados na publicidade.
Porque no final a gente já, tipo, já nasceu, né, como a gente já tá muito, faz muito tempo, a gente já tá, eu, menina, já tô sempre com uma blusa preta e um brinco pequeno, entendeu, que já tá no briefing.
Já tá no briefing,
que eu não
tá
posso usar
certo.
Estampa, não sei o quê. Então eu, você olha pra mim, eu já falo, clica aqui o cupom JANA20.
Agora eu vou te falar, eu também, eu não sei se você vai me entender, e também não é pra cheirar soberbo, nada disso, eu não me acho nada, não me coloco em lugar nenhum, é que eu só... quando eu perco um pouco de liberdade, não dá pra gente controlar tudo, mas quando eu perco demais a liberdade também, eu não consigo me associar muito e trabalhar mais com tranquilidade.
É difícil.
Eu já, assim, dos últimos anos pra cá, foi severo o corte de contratos que eu tive, que eu fiz, que eu decidi fazer, que outras marcas não se identificavam mais e deixaram de fazer também. Imagina, é uma via de mão dupla. Porque precisa ser muito natural. Você tem que respirar aquilo pra fazer valer. Ainda mais hoje, tendo os meus produtos, entendeu? Pra eu colocar um link de publicidade no meu perfil, tem que valer meu sangue, meu suor e toda a minha energia mesmo pra eu substituir pelo meu produto. Né? Senão eu continuo vendendo os meus produtos. Que eu já tenho o core ali da beleza, né? As pessoas já estão acostumadas a me ver falar sobre beleza. E tá tudo certo. É um espaço que, junto com elas, junto com o público, eu conquistei. Então, assim, eu tenho que realmente amar muito pra fazer sentido.
E ainda tem muita marca que quer engessar a gente, né?
Por que que isso acontece?
Cara,
né?
Eu
triste
não sei.
Isso.
Eu acho que é uma coisa de insegurança, sabia? Quando chega, assim, eu falo, eu não sei, acho que elas devem ser inseguras.
E eu também acho que é uma dificuldade, assim, de entender qual é o seu público de verdade. Como é que você pode se comunicar de formas diferentes. Se você tá contratando uma pessoa, você precisa dar o bastão da credibilidade. Passar essa confiança
total.
E deixar a pessoa se desenvolver.
É.
Uma vez que você não faz isso, você limita, inclusive, as possibilidades de você conseguir anunciar aquilo da forma mais orgânica e natural possível.
Total.
Que é isso que a marca precisa. Acho que o cross inteligente, a colaboração, a cocriação da publicidade em si, ela se faz, ela acontece quando você tem, não a maior influenciadora, mas quando você tem influenciadora correta ou influenciador, criador de conteúdo correto, que comunica 100% com aquilo e que vai te ajudar a chegar no público que você tem. Então, é um trabalho interno, enquanto PR de marca, enquanto as agências de publicidade que eles precisam fazer, que tem que ser minucioso, tem que olhar nos detalhes. A marca tem que conseguir se identificar num todo. Você não tá vendendo só aquele produto em si naquela hora. É o lifestyle, né? Todos os valores que a marca carrega por trás daquilo tem que tá muito alinhado junto com aquela pessoa que tá comunicando aquilo pra você. Então, quando vai ficando muito duro, desculpa, assim, eu perco tesão.
É, né? É difícil.
Eu falo, não.
Meu, você é tão inteligente, né? Cara, eu tô olhando assim, cara, você é gata, você é inteligente. Meu Deus,
você
fala
parece.
Mais. Tá com o Maxi Brinco
não,
certo.
O Max. A gente já chegou aqui, ela já me vendendo e me mostrando o brinco dela, todo lindo.
Já quero comprar
já olhou,
esse.
Já falou, de onde é esse? Falei, não sei, vou ter que perguntar pra stylist, que eu também tenho disso. Eu uso ajuda de stylist, acho maravilhoso.
Vamos falar um pouco, então, de L'Occitane en Provence? Porque tá mais pra frente aqui no meu roteiro. Mas eu já quero, já que a gente tá falando disso, já quero papear aqui.
Cara, essa coleção é muito instigante, assim. É muito legal. Porque flores inesquecíveis, acho que veio com fragrâncias diferentes pra você entender qual é a nota que você mais se identifica. E eu acho que não tem essa coisa de tipo, tem um preferido. A fragrância, na verdade, num todo, te traz o momento preferido naquela situação. Então, por exemplo, quando eu acordo, eu gosto de estar mais fresh, de estar mais leve.
Uhum.
Uma nota que, tipo, acabei de sair do banho, ter essa sensação. Aí você vai para um jantar à noite, é primeiro encontro, ou é seu namorado, sei lá o quê, seu marido.
Você quer um
draminha
mais ali, né?
Você traz um toque mais feminino, que vai para um lugar mais intenso. E aí você tem fragrâncias mais alegres também.
Você é dessa, Mari, que assim, é fragrância, perfume, tudo, assim, o dia inteiro, para dormir, para acordar, tipo, pro cabelo.
Cara,
como que você é?
A relação que eu tenho com fragrância é meio a que eu tenho hoje com rotina de skincare. E que eu já não tenho mais com maquiagem. Olha que louco, eu tenho uma marca de maquiagem. Desenvolvo o produto, mas eu não me sinto dependente da maquiagem mais. Eu já tirei essa máscara. Agora, se eu não passo um bom hidratante na minha pele ou no meu rosto, eu sinto que eu saio assim, dura. Não sei se você entende.
Sua pele é o quê?
Sabe quando você… Meio mista.
Tá.
Às vezes ela fica um pouquinho oleosa quando eu tô com a cabecinha meio doidinha. Tipo, muito ansiosa e tal. Aí reflete muito o que eu sinto, mas na maioria das vezes mista, porque ela fica mais oleosa na zona T e mais sequinha no resto das regiões. Mas eu hidrato muito. Quanto mais eu hidrato, melhor ela fica. Então, voltando no negócio, é que eu não tenho essa exigência com maquiagem, mas eu tenho com fragrância e com rotina de skincare. E acho que a fragrância traz essa coisa do momento, aí parece que eu me sinto pronta. É como se você vestisse uma roupa e daí você tá pronta pro dia, tá pronta pra vida.
Eu não saio se eu não passar nada. Eu tenho volto isso pra casa. Eu volto pra casa. Tipo, impossível pra mim.
É muito louco. Eu não sei até onde a L'Occitane já te envolveu e te contou, mas isso aqui, essa coleção toda é muito legal porque. Isso que eu falo que é foda deles. Eu falo alguns palavrões, desculpa.
Pode falar.
É que eles cresceram tanto nessa filosofia de comunidade mesmo que. Eles unem as pessoas para poder fazer o negócio acontecer. Então, essa linha aqui foi um resultado de trabalho de pesquisador, de produtor e de colaborador. Então, todo mundo junto que teve que pegar e explorar o melhor do extrato de cada flor. Flores, inclusive, que a gente nem encontrava mais, que nem existia mais. E aí tem na Provence do jeito mais delicado, sofisticado possível. Nasceram essas fragrâncias, essa coleção incrível. Inclusive, Barbotini... Eu acho a mais cítrica.
É, você tava falando que você é mais da cítrica, né?
Vou passar aqui em cima, porque aqui eu tô com outra fragrância. Tô com outro perfume, não tô com essa.
Peraí, que agora também já tô passando.
Olha isso aqui, ó. Sente aqui.
Nossa, mas é que eu tô com uma muito boa aqui. Qual que é essa que tá aqui?
Tudo.
A Noble Pini.
Noble Pini é maravilhosa. Nossa. Noble Pini tem uma...
Gente, isso aqui...
Ela é realmente mais floral, ela é mais feminina e traz uma coisa amendoada também. Tem uma lenda que diz que essa flor, Noble Pini, era usada pra poder fazer construir as coroas das fadas.
Ah, isso é lindo!
Então tudo, isso que eu acho legal,
é
tudo
lindo.
Tem história, sabe? Tem um embasamento em cima de tudo. Sente aqui em cima da minha mão.
Peraí. Não, manda ele aqui pra mim.
Você não vai conseguir chegar.
Não vou conseguir chegar, manda ele aqui. Não, é porque eu amei... Peraí, eu sou meio Noble Pini, eu sou uma pessoa meio Noble Pini. E eu amei também a embalagem deles, porque as embalagens estão muito lindas.
Tão lindas. E é minimalista e é chique ao mesmo tempo.
Mas eu gosto também.
Agora, eu falei dessa
que é esse aqui é Barbotini, que você falou que é mais cítrico, né?
É mais cítrico. Aí tem bergamota, tem pimenta, tem hortelã. Eu gosto dessa coisa da pimenta. Porque ao mesmo tempo
também.
Que é mais cítrico, é quente, sabe? Tem uma coisa tipo mulher. Acho foda.
E é uma coisa muito dia também, né?
Eu sinto que é dia.
Que é o que você falou, assim, acordar e sair e tal.
É da vida. Esse perfume é da vida, sim.
E aí tem a versão também loção corporal, né?
Tudo deles tem essa extensão de linha, né? Que eu adoro. Você escolhe uma fragrância e você tem produtos diferentes. Então, extensão de linha gigante. Então, você usa o sabonete líquido dentro do banho, sai o creme corporal. Sai do banho, né? Sai da onde? Sai do banho. Tem o creme corporal que adiciona mais fragrância e depois a fragrância em si, que eu não sei explicar. Eu acho, a L'Occitane sempre consegue fazer quase como se fosse uma textura de body splash. É até um pecado falar isso, porque imagina, body splash não tem nada de concentração. Mas o que eu tô querendo dizer é que a fragrância nunca é oleosa, a textura dela. Eu ligo pra isso, porque eu transpiro muito.
A pele absorve muito bem,
a pele absorve,
né?
E parece que quando você tá aquecendo, você coloca em pontos de circulação importante, aquilo exala. Tipo, tem dia que eu tô treinando… A hora que eu começo a suar, eu começo a sentir o cheiro do perfume.
Ai, chique.
É chique. Essa fragrância é muito legal.
Tem creme de mãos também, né?
Creme de mãos também.
Dependendo da versão, tem o creme de mão. Peraí, troca aí comigo. Deixa eu ver o outro, que o...
Esse, o Melilô...
Deixa eu sentir o Melilô.
É muito legal. Aí tem a história dele também de... Eu fico fantasiada nessas coisas.
Ah, o Melilô, ele é mais doce, né?
É, um pouquinho mais doce, mais feminino. Mas diziam que quando você usava essas flores nos seus rituais de beleza, você mandava embora toda a sua melancolia.
Eu amo isso.
Eu amo, gente.
E tem tudo a ver, porque a aromaterapia, no final, ela é usada pra muitas coisas emocionais,
né? É pra tudo isso, total.
Né?
E assim, precisa. Imagina, quando você junta a cabeça de todas essas pessoas pra poder fazer, criar essas coleções todas, você precisa se embasar em cima de uma história, do que a flor te traz, no que, né? Tem toda uma questão.
Manda o meu aí pra mim.
Cara, é muito linda essa
fragrância. Noble Pini é o meu, gente.
Essa fragrância.
Mas eu roubaria um pouco do seu, assim. Se ficar pra mim, que você já tem em casa, né?
já tem todos? Já tenho em casa. Acabou de chegar, inclusive.
Ah, então,
super
gente.
Recente, foi lançamento de outubro deles. Agora, não tive muito tempo de viver, mas eu já amei de cara. Agora, a Merilô tem uma coisa floral mais gourmand, assim, não sei. É mais... E todas são parfum, tá? Eu falei da textura... De body splash, porque parece, olha aqui, parece que passei água na
mão.
Não tem perfume, não tem nada oleoso, mas eles são parfum. Então,
o que é que significa ser parfum?
Ele é o mais forte, o mais intenso da nota. Então pode ser toalé ou pode ser. eu a de toilette ou o parfum. E o parfum, ele é o mais intenso, é a nota mais aguçada, é o máximo dele.
Ô Mari, e essa linha toda das flores inesquecíveis, eu tô vendo aqui que é um projeto pra trazer, então, essas flores que desapareceram do mundo da perfumaria, né?
Então eles trouxeram agora em toda, né? Uma releitura, basicamente, né? Trazem isso, traz a história de tudo isso, aí coloquem todas essas embalagens que são maravilhosas. E, enfim, a gente, acho que você vai contando histórias, sabe? A L'Occitane tem essa, eu acho que é um jeito muito delicado que eles têm de conseguir ter um leque tão gigante, tantas opções assim, e você vai entendendo como é que aquilo se identifica no seu dia. É difícil entrar numa loja da L'Occitane e falar, cara, essa linha, por exemplo, a minha que é Coringa de amêndoas, é a linha da minha vida. Tá bom, aí você vai ter uma experiência depois com uma outra linha que você nunca viveu, que você nunca usou os produtos, e aí tem, sei lá, flor de Mortelli, que eu me apaixonei, inclusive, na última viagem que a gente fez pra Provence.
Ai, eu quero saber dessa viagem!
É o máximo. E aí, eu achei que tudo de amêndoas fosse, tipo, a minha linha cor pra sempre, se eu fosse usar aquela. A hora que eu fui entendendo como eles cuidam daquilo, conheci produtor, tava no campo da fazenda do cara…
Na fazenda de Mortelli?
O jeito que a flor funciona, como é que os benefícios que ela traz pra pele, de suavizar a pele, de... Aí eu falei, tá bom, tem uma nova categoria, tem um novo produto. Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Não é que você vai encontrar uma fragrância só dessa favorita.
Sim.
Você vai encontrar momentos diferentes pra encaixar essa variedade de fragrâncias dentro da sua vida.
Não,
a L'Occitane
é perigosíssima, querida.
É muito
porque
legal.
Você entra lá, você sempre tem uma coisinha que você já sabe, que é o que você falou. Aí você já pega outra, aí pega uma fragrância, aí não sei o que, nananã, nananã. Aí já te chamam, ó, já te seduzem pra um spa.
Jana, muito,
ali,
muito.
Entendeu?
Essas coisas a gente pouco fala, né? Mas é bom falar pras pessoas saberem. Cara, foi muito louco como eu me doei, assim, pra marca, como eu me vendi pra marca. Que eu lembro que eu cheguei no marketing, quando eu descobri eles, eu falei o seguinte: é maravilhoso pra mim continuar sendo cliente da marca e comprando L'Occitane, mas se eu puder comprar, ganhar dinheiro, ainda ter código de desconto pra indicar, eu tenho o melhor do produto.
Porque
eu tenho o melhor da
marca
na minha vida.
Você já
usava
super.
Não, eu era a
super
pessoa L'Occitane da vida, você não tá entendendo. Tipo, ah, não conheço a pessoa tão intimamente, vou dar um presente pra ela, o que eu faço? Cara, L'Occitane resolve a vida.
Uhum.
Vai pra linha de coisas de casa, vai pra linha de corporal, tudo que você precisar, que assim, você vai encontrar, tem sempre uma fragrância sofisticada, amêndoa, você nunca erra, que é tipo, o core deles é muito boa.
Vou até tirar.
Esse óleo é uma loucura.
É, L'Occitane en Provence. Esse aqui é qual? É o óleo de banho, né?
De amêndoa, que é surreal. Você não tem noção o que é essa amêndoa de verdade, pura e riquíssima na Provence.
Ah, porque daí você foi lá ver todo o processo dela.
O que aconteceu nessa viagem é que assim, qual a diferença da Mariana, embaixadora da marca, antes e depois? É que antes o amor já estava explícito, concretizado em forma de trabalho. E depois, toda vez que eu divulgava, eu falava com muita propriedade e com memória afetiva de tudo que eu tinha vivido. Porque uma coisa é você saber que ali, pô, é as amêndoas mais ricas, que eles cultivam o solo, que eles cuidam do solo para poder produzir tudo do jeito mais incrível possível. Outra coisa é você... Ai, Mortelli, Mortelli. Exatamente. Outra coisa... Eu não sabia que você tinha esse pequenininho. Outra coisa é você falar disso e lembrar. Eu comi amêndoa muito pura, que é usada em produto de beleza, ao mesmo tempo eu posso comer.
Para.
Então, se eu posso comer, é óbvio que é extremamente puro, sabe? Tipo, melhor da qualidade. Aí você vê a vida do produtor local. Como é que eles tentam, entre aspas, controlar a condição climática para ter o melhor da matéria-prima e colocar em produto. Toda a parte da fábrica deles, os processos até chegar no consumidor final em si. Então, assim, é tudo muito rico. Acho que não vou me estender muito para não ficar chato.
Não,
mas
e aí é muito legal, porque daí junta você, que é uma nerdzinha da beleza, né? E já fala assim, vem conhecer a minha fábrica, a plantação da lavanda.
Foi muito... Nossa,
campo de lavanda.
Campo de lavanda na Provence.
Isso
aí pra borrifar em sol é maravilhoso antes de dormir.
Ai, Deus queira que eu não tenha que devolver essas coisas, L'Occitane en Provence.
Não, vai não, dá de
querida.
Presente.
Não,
dá de
vai
presente.
Pra minha casa, você tá louca?
Maravilhoso.
L'Occitane, lembra de mim. Ah, mas deixa eu falar só uma coisa, pra você que tá aí ouvindo ou assistindo, tem o cupom Bonita de Pele, que é para você ganhar R$50 de desconto nas compras acima de R$250.
Maravilhoso.
Ou seja, tá muito bom.
Tá maravilhoso. Tá?
Arrasa, 50 de desconto. Então, você que tá assistindo a gente ou que tá ouvindo, corre no site da L'Occitane Provence para fazer as suas compras. E aí, o que, que você vai comprar lá? Você já vai aproveitar e vai comprar essa linha nova, né? Já vai comprar,
pelo amor de Deus,
uma fragrância. Já vai comprar uma amêndoa.
É, eu acho, né, que hoje, se eu fosse falar, pô, escolhe um produto de cada, honestamente, eu não sei se eu compraria tudo de uma linha só.
Sim,
pra você viver experiências diferentes, faz tipo, ah, adoro lavanda. Esse é um bom, porque é um body splash corporal que você pode passar até no lençol. Vai na minha. Não sei se a marca nem indica muito, mas vai na minha que funciona. Eu passo lavanda pra dormir. Óleo
e lavanda
corporal,
calma também.
Esse óleo corporal é maravilhoso.
De
quando
banho,
você usa no banho, ele faz uma emulsão branca, ele emulsifica na água, então sai.
Não.
Aquela coisa oleosa não fica pegajosa na pele.
E posso falar uma coisa dele? Eu sou muito preguiçosa de usar hidratante.
E daqui,
eu
vou fazer uma coisa.
Peraí.
Uma nojeirinha. Ah, fala.
Você vai colocar na água?
Só pra lazer, hein?
Não, eu sou muito preguiçosa de usar hidratante. Se eu usar isso aí no banho, sua pele já fica hidratada, entendeu?
Ó, o óleo aqui.
Tá. Amo. Ai, meu Deus do céu.
Ah, eu que vou beber essa água mesmo, dane-se. A hora que você faz isso aqui, ó. Tá vendo essa emulsãozinha que ele faz, branquinho?
É,
ó,
ele faz tipo…
Aí vira uma água. Então isso aqui sai. Eu já vou fazer assim, amor. Eu não vou nem tirar. Aí isso sai na água maravilhosamente bem. E você sai e fala, gente, será que eu preciso mesmo passar hidratante corporal? E faz toda a diferença se você passa hidratante. Porque o hidratante deles tem uma textura meio gelatinosa.
É aquele branquinho, né?
Branquinho.
E ele é muito fresquinho pro verão
é
também,
maravilhoso,
né?
É maravilhoso aquilo. A pele absorve muito rápido.
E tem
rápido.
Aquele achatadinho, né?
É. L'Occitane, vocês estão vendo, né? Dá pra contratar a gente sempre no podcast.
Meu,
pra o que vocês quiserem, porque eu fico aqui rasgando.
Só que a gente quer cupom vitalício, L'Occitane. Peraí. Ai, tem várias coisas aqui.
A gente quer, gente, ser dona da L'Occitane.
Olha
também
esse creme de mão. Olha
é
o tamanho
massa, essa linha
dele.
É muito boa.
Sério.
É foda,
olha,
essa linha é muito boa.
Gente, cupom Bonita de Pele. Vocês têm que comprar tudo.
Gente, eu vou beber
tudo.
Água mesmo, tá? Sorry.
Mariana, peraí, você não quer outra água? Uh-uh. Gente, vamos falar que eu tô tratando a convidada mal.
Não, tá
aqui.
Tudo bem. Eu cheguei e passei álcool
peraí.
Gel na mão. Tudo.
No
tão
meio
rindo
dessa
ali da
loucurinha. Peraí, que a gente já tá na total loucurinha. Nós temos recebidos também. Você sabe que a gente vai fazer um unboxing?
Pra mim?
Pra nós. Não sei. Eu
tô
não sei o que tem aqui dentro. Vamos comentar, peraí. Pera, vamos
aqui,
comentar.
Ó, esse aqui. Esse creme aqui.
Ai, esse creme é perfeito.
Vocês vão ver
esse
a textura.
Esse creme é perfeito, gente, sério. Ó, aqui pra mim veio água micelar.
Ó, tá vendo?
Gente,
ó, ele tem essa textura meio gelatinosa.
Eu acho que esse é o meu preferido de todos.
Eu falo,
é muito bom.
Eu sou amêndoa, mas aí toda vez que eu falo isso e lanço uma coisa nova, eu fico parecendo uma pessoa sem personalidade. Ai, flor de cerejeira foi muito legal. Fiz esse lançamento aqui, foi um sucesso. As pessoas se adaptaram muito. Sabia que o público brasileiro, num geral, eles têm uma tendência a gostar das notas mais florais?
Ah, é?
Por isso que eu acho legal a marca que usa… É, dessas informações de mercado também, pra poder se reinventar e criar coisas mais diferentes, assim, inovadoras.
Que tudo, Mari! Olha, e eu tenho aqui até um tratamento… Olha, um tratamento
de… É capilar
de,
esse?
É, capilar de… Como fala, de couro cabeludo pra queda capilar.
É, super legal.
Uma loção.
Eles têm um também óleo que é assim, que dá pra ver exatamente a textura meio heterogênea, que você vê o óleo e o resto da composição de produto, que você passa pra… Corpo, face e hair. Então, body, face e hair. É bem legal.
E esse aqui,
bem,
ó. Um
bem parecido.
Um creminho
Deixa eu ver
de karité.
Outra. Ah, manteiga de karité.
Manteiga
maravilhoso.
De
karité, hidratação.
Mas com uma textura light, né? Pra ser um creminho. Ai, gente, olha isso. E aí, se você quiser, eu guardo os seus. Como vai demorar mais alguns anos pra gente se encontrar? Tá
Ai,
bom?
Que horror. Não, não por isso.
Fica
por
tranquila.
Isso não.
Deixa comigo, tá?
Ai,
bom,
amor.
Olha só, então é isso, gente. Cupom Bonita de Pele, vocês viram que é um surto pra você. Produtos de rosto, corpo, cabelo, fragrância, presente. E é o que a Mari falou, no final você vai lá, sempre tem algum presente maravilhoso também. Um presente.
Nossa, é
você.
Muito legal. Experimentem essa nova linha.
É, experimentem essa linha, peraí, passa
pirar.
Essa aqui pra mim. E aí agora, né, já que você falou, é incrível como você se envolve com a marca, que você é embaixadora e entende tudo. E eu imagino, no seu dia a dia de empreendedora… O que você é nerd pra criar os seus produtos de maquiagem, que são maravilhosos. Eu sou muito fã dos seus produtos.
Obrigada, Janinha.
Então, como que é isso, Mariana? Tipo, como que você consegue fazer essas perfeições? Como
Cara,
que tá o seu dia a dia?
Assim, eu sou zero química, né? Eu sou curiosa, eu sou uma eterna curiosa. Então, acho que a busca por querer entender, se me aproximar mais da indústria química e entender de fato matéria-prima, produtos que podem funcionar, junção de uma coisa com a outra, porque às vezes você quer um produto super molhado, que é uma sombra maravilhosa, que tem alta intensidade de pigmentação, e aí o pigmento que tem mais brilho, que tem mais intensidade, junto com aquela pastinha, aquela textura gelatinosa, não dá aderência na pele. Temos um problema. Aí eu preciso escolher. Eu quero manter ainda a textura mais molhada ou eu quero ter mais brilho nessa sombra?
Uhum.
Então, na verdade, eu fiquei, nesses anos todos desenvolvendo o produto, com uma ficha técnica sensorial muito apuradinha. Essa é a parte que eu sou boa, é muito louco. O produto chega, eu tenho tipo 100 versões dele. De 100 vai diminuindo, e vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Uma hora chega em um. Às vezes esse processo demora 3 meses, às vezes ele demora 1 ano, às vezes demora um ano e meio.
Porque você quer aquela performance perfeita.
Funcionando, aquilo, testando, né? Em climas diferentes, necessidades diferentes, tipos de peles diferentes, com misturas diferentes de produto. E esse teste é muito… A minha ficha técnica é muito chatonilda, assim. Que eu fico, de fato, preenchendo e seguindo muito a risca. Porque a pessoa vai usar, sei lá, vou dar um exemplo, uma base X. Aí ela tá desenvolvendo um primer. Ela precisa aplicar o primer com essa base X, o primer que ela tá acostumada a usar no dia a dia. Uhum. Ela precisa aplicar um primer diferente que ela tá acostumada com a base que ela quer. Ela precisa aplicar o primer que ela desenvolveu com um protetor solar que tem uma outra textura. E ele tem que performar e ele tem que funcionar. Ele não pode abrir o produto e mudar a estabilidade de produto. Então, estabilidade de fórmula é uma coisa muito chata. Estabilidade, aderência na pele, evaporação, emulsifica ou não. Então assim, tudo em relação à textura é difícil, mas aí você vai apurando. E hoje, em linha Marisade, eu priorizo ter… A gente já tá bastante tempo sem lançamento, inclusive, eu tô abrindo minha cabeça para outros horizontes, para fazer de formas diferentes, para dar uma virada 360. Mas, e é um processo que eu tenho estudado cada vez mais… E ficado mais focada nesse lado empreendedor, que eu acho super desafiador. As pessoas acham que eu sei fazer, mas eu não sei, não. Eu me coloco, me boto ali e vou aprendendo um monte de coisa que eu me jogo. Assim. E aí ficou mais desafiador ainda pra mim fazer produto. Porque chega um momento que você tem uma esteira de 100 e lá vai cacetadas e blau de SKU. E você fala, e agora? Eu vou fazer o quê? Uhum. Eu não posso mais lançar mais uma cor, mais uma textura, mais um… Sabe? Uhum. Como é que eu vou ampliar essa quantidade de SKU, esteira de produto vai continuar crescendo, mas eu vou manter essa marca sustentável a longo prazo. E acho que esse é um desafio, enquanto mente… tentando ser uma mente empreendedora, trabalhadora e tal, que eu penso sempre nessa construção de comunidade, de marca, que eu tanto vejo, admiro, que me envolve e que eu gosto, que me fascina, que eu gosto de trabalhar. É a longo prazo. Hoje essa marca se adapta. Hoje esse blush é bonito pra você. Qual é o valor que ele vai ter daqui a 5 anos quando você perceber uma textura diferente na sua pele? Não pode ser descartado. Eu preciso acompanhar de uma forma muito sensível essa fase de transição desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que está usando a maquiagem.
Uhum.
E se transformar. O produto tem que se transformar junto com a pessoa, né? Assim ele vai ganhando vida. E é muito legal, Jana, porque as pessoas têm valor sentimental com os produtos. É muito bizarro. Muito, muito, muito bizarro. Muito, muito bizarro. Então eu olho e falo, olha, deu certo. Porque elas têm carinho, elas cuidam.
Óbvio.
Eu falo, cuida disso como uma joia, cara. Que demora tanto pra fazer.
Não, e tem uns que parecem. Tem que, uma putz, sombra tem suas assim, que é tipo uma joia mesmo, assim. Que elas são
meio cintilantes, tem um acabamento, uma coisa.
Elas são perfeitas. Mas a maquiagem, ela mexe muito com a nossa autoestima, né? Eu sempre falo isso aqui. É. Apesar da Bonita de Pele ter nascido falando muito mais de skincare. Eu falava skincare mais. Eu amo uma maquiagem, porque, óbvio, o skincare também, ele impacta muito a nossa autoestima quando a gente se cuida e quando a gente se olha. Mas a maquiagem é muito rápido, né? É aquilo que você se transforma e
eu acho que
é
isso que dá
mundo.
Força. Ah, hoje eu tô mais feminina. Fica mais feminina. Meio que a mesma história da fragrância. Hoje eu quero estar mais sensual. Bota um botão vermelho, faz um olhar mais…
E a senhora fez um batom vermelho perfeito, né?
Ele é bonito.
Ele é bom.
Tem gente que acha que ele seca demais na boca. Eu não acho.
Eu não acho também.
Eu passo sempre um hidratante por baixo.
Ah.
E aí, já tira o excesso, ele fica com um restinho de hidratante. E aí, eu venho e aplico ele por cima. Quando ele seca,
eu amo a
pontinha, né?
A pontinha. É muito boa de desenhar.
Aí vai, desliza. Usa também o contorno labial pra delimitar ali o lábio. É muito louco, maquiagem é uma experiência, né? Porque se você se desenvolve com ela e você quer melhorar e aprender… Tem gente que assiste 500 vezes a mesma coisa e ainda não aprende. Tem gente que, tipo, quase fez uma escola e se formou comigo, entre aspas, a maquiagem. Porque a pessoa quer desenvolver essa habilidade. Ela quer conhecer o rosto dela. Isso é muito legal.
Aprender a se maquiar é, assim, é uma libertação. É. Quando você viaja, quando você tem uma festa, não sei onde.
É o máximo.
Meu, você se faz e você se garante. Tipo, com a cara limpa, você se garante.
Total.
Né? Com a cara mais dramática, você faz o que você
quiser. Hoje, pra mim, é até meio contrário, assim. Eu olho o maquiador, eu acho um luxo. Eu falo, ai, me maquia. E vira trabalho, também. Né? Aí eu fico assim, ai, tá bom, maravilhoso. Virou, é o meu trabalho, imagina, eu vivo disso o tempo todo. Então, quando eu sinto, é um carinho pra mim. Mas essa coisa de estar relacionada com a autoestima é muito legal. E eu ressignifiquei muito essa coisa da maquiagem, porque eu sei que as pessoas antes viam o trabalho como um todo, essa coisa... Ligavam muito à futilidade, que é uma pena. E depois, acho que é com essa vida social extremamente digital, as pessoas foram tirando essa máscara da futilidade da blogueira ou do jeito que conta a história, tal, enfim. E quando isso caiu por terra, foi porque as pessoas conseguiram ver os stories, né? Essa ferramenta trouxe muito essa veracidade de conteúdo. Então, as pessoas entenderam que existe muito trabalho de verdade. Eu falo, gente, não é diferente de nenhum outro trabalho. A diferença é quando você tem um momentinho para descansar no seu trabalho, que é mais offline. O nosso offline é o ápice de audiência. E a gente continua reportando e contando aquilo. Então, você nunca desliga.
Exatamente.
Nunca desliga. É. Isso é uma loucura, uma loucura.
Ô, Mari, mas é muito legal também, porque a gente tá vivendo essa geração que é a geração das que foram blogueiras, youtubers, depois viraram influenciadoras e viraram empreendedoras, né?
Sim, total.
E que muda, o mercado de beleza mudou muito nos últimos anos, mas isso mudou também, né? Porque é o que você falou, lá em Jales, se você virasse e falasse assim, não, eu vou maquiar porque um dia eu vou ser uma empreendedora de beleza, vou ter minhas maquiagens, as pessoas iam falar, querida!
Hello, amor!
Se você falasse, eu vou fazer um canal de YouTube porque um dia vai acontecer tudo isso.
É.
Então, assim, esse mercado se abriu e ele mudou e a gente nem faz ideia de tudo que vai acontecer ainda, né? É muito bom passar por isso.
É muito bom, por isso que eu acho que sofre menos quem se adapta com mais facilidade a essas constantes mudanças que acontecem num tempo assim avassalador, a gente não controla. De repente é o TikTok, de repente era o Orkut, de repente é o Facebook, de repente, pelo amor de Deus, é uma loucura. Aí eu fico, poxa, não sei se tá cabendo o meu conteúdo aqui nesse lugar. Não, você precisa se reinventar e tem que caber do seu
jeito. Tem que se adaptar todos os dias,
então, né? Então, acho que esse jeito de você conseguir se adaptar com facilidade faz com que você economize um pouco o caminho, sabe?
E a psicóloga também, às vezes.
Totalmente.
Um pouquinho. E um pouquinho de medicação.
Cara, sabia que a minha autoestima tá muito relacionada hoje à minha saúde mental?
Total.
Antes.
Óbvio.
Não, mas é porque eu acho que em tempos de uma geração extremamente ansiosa e com tantas questões, assim, sérias que acontecem na internet, a saúde mental não era uma pauta tão dita, tão falada, tão explícita, assim, para as pessoas como é hoje em dia. Antes, eu curava algumas coisas sentando na minha bancada de maquiagem, me maquiando, botando uma musiquinha, um mantra e ficando ali. Hoje, a autoestima, para mim, tá relacionado a conseguir ter tempo de qualidade para mim mesma. Então, fazer minha consulta, meu encontro com a minha terapeuta semanal ou quinzenal, ter a coisa da música, detox de telefone ao final de semana, que a música realmente dita muito assim, a velocidade do meu dia. Então, eu escuto mantra, faço orações, preces, pratico bastante esporte para colocar endorfina no corpo e clarear pensamento. Acho que isso é muito autoestima. Então, acho que a gente que é mulher tem chance de... Eu curto muito, tanto ser mulher, é tão louco, no processo. Ai, no cabelo, e aqui e tal. Então, a gente tem chances de jeitos diferentes de estar conectada com a gente mesmo,
sim,
né?
É muito
durante
bom,
dia.
Né?
Porque a gente tem muitos processos, homem é mais prático.
É, mas é muito bom.
Então, é muito bom.
Eu também amo.
É rotina.
E que música você gosta? Mantra? O que mais que você ouve? Já que a gente tá chegando no final, mas preciso perguntar.
Cara, eu sou muito do jazz, sabia? As pessoas
Jura?
Acham que não, mas eu sou muito de jazz. Tipo, faço uma viagem internacional, cara, eu dou um jeito de conhecer alguma coisinha de jazz. Isso vem muito do Rômulo também, que me fez esse convite. Mas eu era mais de bossa nova e escuto mais jazz hoje, porque é uma música que me acalma. Eu já sou muito plugada. Hoje eu tô calma, porque eu tive uma noite de insônia péssima. Mas eu sou muito plugada no 220. Então, eu uso tudo que me acalma, tudo que me desce do salto. E o jazz me leva pra um lugar da mente mais sofisticado.
Ai, amei!
Eu acesso uma coisa mais... Enfim, deixa eu até ver aqui. Cara, eu tenho várias playlists, eu adoro isso.
Daí você se maquia ouvindo jazz?
Sim.
Gente, que chique.
O meu mantra, na verdade, são frequências que eu gosto. Pra curar a mente, pra chamar sono profundo.
Você medita também?
Aí eu medito nesse momento. Não necessariamente em posição sempre de meditação, mas
ouvindo
uma posição
mantra
confortável, que às vezes é um mantra falado, guiado ou não. Mas que eu vou conseguindo sentir o meu corpo. Hoje eu tenho essa coisa que eu consigo colar, assim, na mente. Antes eu não conseguia muito. Eu fechava os olhos, começava o mantra, começava a pensar em tudo que acontecia durante o dia. Mas aí, o que eu aprendi, como tudo na vida? A repetição te leva pro êxito. E você consegue meditar. Porque as pessoas acham que a meditação… Desculpa pra quem é super inteligente aí desse papo, achar que eu tô falando alguma besteira. A meditação precisa te levar pra um lugar meio de transe, assim. Que você fica… Ai, que você vai pra outro espaço, outro lugar. Não é isso. A meditação é só você conseguir voltar ao centro de novo dos seus pensamentos, da sua atenção, pra você.
Uhum.
Então, você começa a sentir a sua cabeça… Ai, tô pensando na minha boca. A hora que você pensa na sua boca na hora de dormir, você solta a mandíbula. Então, você já tira a atenção aqui. Eu quero descolar a língua do céu da boca. Você descola tudo isso…
Eu tô amando!
Sente o peso do seu corpo, tipo, como se tivesse um peso muito grande sentindo você assim, tipo, o cobertor te colocando pra baixo, aí você solta o corpo e relaxa. Porque as tensões ficam nos movimentos, na coisa nossa do dia a dia, você não percebe. A hora que você vê, você tá todo tensionado. Eu sou cheia, lotada de nódulo nas costas de tensão. Então, só quando eu começo a me alongar e pensar nos movimentos que eu tô fazendo e nos membros separados, eu penso até na academia, eu já começo a entrar num relaxamento mais profundo. Mas enfim, a indicação é colocar no Spotify. É, aqui, inclusive. Ó, o último que tava. Episódio de 2 horas atrás, da Thaís Galás, que eu adoro. Frequência poderosa pra dormir profundamente. Frequência
Uau!
Do milagre. Cura corpo e mente.
É um podcast de meditação.
Cura seu
assim?
Coração. Cara, escreve frequência.
Frequência.
Frequência
amei.
Poderosa no Spotify.
Ai,
tem muita
eu amei.
Coisa.
Caramba!
Mas eu escuto mix de jazz sempre, adoro, boto, e aí eu. Vou descobrindo várias playlists legais.
Amei, Mari. Então, vamos fazer um bate-bola de final aqui, com algumas perguntas rápidas?
Vamos.
Eu amei que, assim, a gente falou de Jales, empreendedorismo…
L'Occitane,
signo, meditação…
Produto.
Assim, eu nem sei, assim, loucura. Eu gosto assim.
Eu também, tá. Maravilhoso.
Então tá. Eu amo. E no final, isso é muito bom, que tá. Eu nem tinha visto que tava no final do roteiro aqui. Você se considera uma nerd da beleza? Querida, na primeira frase, tá? A gente já identificou. Tem todas as perguntas aqui. Você ficou offline, estão todas aqui. Então, se você pudesse, eu quero que você me conte 3 produtos de beleza pra usar pra sempre, se você tivesse que escolher.
Eu escolheria gel de sobrancelha.
Passada. Eu nunca usei. Você tem, né, o negócio de sobrancelha?
Não sabe. É um produto
é icônico,
difícil, tá?
Mas é porque eu não tenho
ele
sobrancelha.
Ele é icônico, mas ele é extremamente polêmico. Eu amei, inclusive, que você clareou, tonalizou. É maravilhoso. Gel de sobrancelha que resolve a minha vida, tipo, como se tivesse feito uma escova no meu cabelo. Eu sinto que me puxa, assim, pra cima, eu acordo.
Mas você passa pro lado, daí estica,
não,
assim,
só,
como você faz?
Não, o produto não deixa fazer isso, não. Eu só penteio ele com uma escovinha mesmo. É, natural de sobrancelha e já meio que modelo. Ó, tem uma coisa que eu explico que facilita. É assim, você vai usar gel no teu cabelo. Você passa uma escova antes. Você não passa o gel, que é aquela pasta molhada
Sim,
em cima
e
direto.
E depois penteia.
Porque você induz o fio. Uhum. E depois você sela com o produto que você quer. A mesma coisa na sobrancelha.
Ah.
Pega o pincelzinho, penteia do jeito que você quer, seja pra cima, pra baixo, pro lado ou reta. Depois que você penteou, aí você conseguiu tirar o excesso de produto que pegou, base, pó, sujeirinha, nananana, induzir o fio, aí você vem e passa o meu produto. O meu produto, a dica é, tem muita gente que reclama, é 880 com Instant Brows é o seguinte, você não pode passar excesso, senão ele fica uma cola branca, porque esse produto, tecnicamente falando, quimicamente falando, ele nada mais é que uma cola saudável que não vai secar o teu fio. Então, você aplica pouco, tira o excesso já ali do pincel e penteia exatamente na mesma ordem do fio. Aí tem a cerda maior para quem tem pelo maior e a cerda menor para quem quer pegar desde a raiz.
Uau!
Mas não é o tipo de produto que vai fazer aquele brow lamination, que vai tipo colar, igual aquelas ceras, ele não cola.
Aham. Uhum.
Mas ele fica durante horas e não
sai. Eu quero testar ele. Será que na sobrancelha descolorida dá pra usar?
Funciona super. Aí a dica é você não deixar o pincel sair muito da sobrancelha, encostar na sua base e voltar de novo pro cílio, pro seu pelo. Senão
entendi.
Você arrasta a base pra cá. E o que acontece? Oxida.
Tá.
Junta com a cola, fica branco. Aí as pessoas não entendem o porquê. E se ficar branco… Pega uma aguinha, um pincelzinho.
Assim.
Cotonete não, porque tem um algodão. Mas um pincel mesmo, ou do próprio produto, ou o outro que você penteou anteriormente, eu prefiro. Coloca embaixo da água e passa. Porque ele, em contato com a água, ele volta, a fórmula de novo se reestabelece.
Ah, tá.
Como
e
se
na
você
dúvida,
ver
você fazendo lá no Instagram,
fazendo. É
no
difícil,
TikTok.
Mas se você… Escolhe aprender e usar ele, você não substitui mais.
Não, e quem ama fazer a sobrancelha, deixar ela arrumadinha assim, é pra vida, né?
É pra vida. É muito
eu
lindo.
Eu sei, porque eu não
eu
tenho
amo.
Sobrancelha, mas eu sei que a sobrancelha, ela gera uma seita. As pessoas amam sobrancelha,
verdade,
né?
É isso mesmo,
tipo,
é uma seitinha.
Tá, e de corpo, quais são?
Eu falei gel de sobrancelha. Só falei gel de sobrancelha, expliquei.
De make.
Ai, meu Deus.
E de corpo?
São três, né? Três produtos.
É.
Gel de sobrancelha. Ai, meu Deus, não sei. Gel de sobrancelha, creme pra área dos olhos. Cara, hidratante. Consegui ficar sem hidratante corporal.
Esse aqui, né?
É, pode ser esse ou pode ser esse líquido. A textura, o pode ser meu, depende muito do clima. Se tá muito quente, prefiro esse aqui que é mais levezinho.
Ainda mais
e
agora
E esse é
no
hidratação
Rio.
Profunda, não mela.
Nossa,
mas é hidratação mais profunda.
Esse aqui é tipo assim, o maior dos
cremões.
Não,
isso aí é uma joia.
É
esse,
muito bom.
Esse pote é uma joia. É foda,
não, e ele não
é
vai
foda.
Na mala de mão pro Rio de Janeiro, tá? Sorry. Ô Mari, Kylie Jenner ou Rihanna pra fazer uma collab com você?
Ah, fique difícil, tá me botando em cada uma. Cara, uma collab com… Cara, acho que é a Rihanna. Porque a Rihanna também tem mais esse espírito de… Crescer em comunidade, eu acho ela mais agressiva. Você compra o lifestyle.
É.
A Kylie Jenner é muito a personalidade dela implícita na marca.
É.
Eu, pelo menos, tenho um sonho de conseguir fazer a marca se deslocar de mim. Então, eu acho que é possível, super possível. Eu acho que a Rihanna tem um caminho mais não alternativo, mas ele é mais aberto, assim.
Sim. Uma referência de beleza dos anos 2000.
Cara, acho que Julia Roberts tinha uma coisa muito legal de… E que a gente vê muito hoje, dessa beleza mais transparente, dessa coisa que usa muito na maquiagem, faz, mas depois no fundo acaba sendo só você. Já percebeu que com maquiagem tudo, a gente olha as referências das divas pop que a gente amava, das coisas que a gente achava incrível, e que nada é novo. Tudo a gente
revive, né?
Aquilo, reformula de um outro jeito. Então, acho que no todo, a beleza dela é uma beleza que me inspira, assim, que eu vejo. A gente estava até falando sobre isso esses dias no escritório, né, Sil? Agora, enquanto filme. A gente fica vendo filmes, cara. Eu tô com uma ideia na cabeça de pegar filmes de épocas incríveis que a gente gosta e reformular, refazer, inspirado, ter uma releitura daquela maquiagem, mas como é isso nos dias de hoje?
Isso é tudo.
E virar um quadro de beleza.
Faz isso,
já tô
começou?
Contando aqui, já vou fazer 2024.
Tá.
Já tô contando aqui, porque se vocês vão assistir, vocês vão ver, e
amei.
Aí a ideia veio e vai ser.
Amei. E é isso que
real.
Você falou, porque a Julia Roberts, ela já tinha essa coisa da beleza natural, né? Da make, tipo, meio. Que era
leve,
a cara
real,
dela,
eu vejo
real,
transparência. Acho que tudo é bonito. Cara, eu adoro um olho preto e uma maquiagem e uma pele mais nada. Essa é a minha cabeça de hoje, não era antes. Mas o olho preto também ele pode estar super esfumado e meio transparente no fundo. Não sei se você me entende.
Tipo, meio que uma coisa misteriosa.
Misteriosa,
ali,
essa borradinha,
né?
Ali no fundo. Então. É muito o
é
DNA de maquiagem que eu adoro, que eu fico focada hoje em dia.
Eu sou obcecada pela Julia Roberts.
Eu
sabia?
Também amo.
Eu fico
amo,
stalkeando
amo.
Sobre ela. Acho que ela
quem
tem três
diva
filhos,
anos 2000,
né?
Cara. Cara, Avril Lavigne, cantora, você lembra? Ah! Eu era muito
ela
desse momento.
Ela foi substituída.
Não.
Você era fã da Avril Lavigne?
Muito. E ela tinha os smoke eyes mais fodarásticos do planeta. Tudo preto. Puxava aquele negócio, eu ficava olhando, né? Aquele cabelo liso,
platinado.
Você
acompanhava
o Jalis,
você tava na escola. Na, 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 too complicated.
I see the way, na, 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 outra do…
Eu amo que todo mundo vem aqui canta, tá?
Ah,
Guns… Você gostava de
Mas
Guns?
Tinha a versão dela, maravilhosa.
Ah, dela? Ai, olha aí minha felicidade. Knock, achando, knock, achando que a Maria ia falar... E Axl Rose!
Eu amo também.
Você gosta também?
Gosto, gosto.
Então, Avril Lavigne é seu ícone de beleza. Tiramos essa declaração, né?
Pegou dos lá da adolescente, né? Que ficava na sala de casa, assim, ó.
Quem fez Mari Saad ser Mari Saad hoje, ícone da beleza? Avril Lavigne, que foi substituída. Você acha que ela foi substituída? Você acredita nessa teoria?
Não sei.
Eu tenho um vídeo no TikTok que eu vou te mandar que prova que ela foi substituída, tá?
Com a tese.
Que a cantora verdadeira morreu e tinha uma fã que era sósia dela e a gravadora contratou. E desde o final dos anos 90, 2000,
essa fã
finge que é ela.
Maravilhoso.
Tanto que a voz dela até mudou. Gente, procurem saber.
Eu vou ver esse vídeo no TikTok, tá? Por favor, me envia, pelo amor de Deus.
Eu vou te mandar. Gente, eu preciso acabar esse programa, que
tá
eles,
assim,
eles
ó,
já estão quase
de
me matando. Então tá... É, ícone de estilo que te inspira, Avril Lavigne. Né?
Eu amei. Essa. Vamos deixar Avril Lavigne pra gente acabar, gente, com chave,
sério,
de ouro, maravilhoso.
Mari, um conselho de beleza pra terminar. Um conselho de Mari.
Protetor
pra terminar.
Solar, água, esporte, atividade física. Para também de ficar acreditando. A L'Occitane é maravilhosa, sustentável, uma marca real, investe o melhor da matéria-prima. Eu também quero ser uma marca muito foda, eu tô trabalhando cada vez mais pra isso. A gente consome cada vez marcas reais. Mas também não fica achando que tudo é milagre, gente.
Uhum, tem que
Nem
se cuidar.
Nem tudo é produto, você precisa fazer a tua parte. As pessoas ficam achando que é milagre.
Exatamente.
Ah, vou comprar, vai transformar o meu rosto. Ah, eu comprei produto de skincare, não fez diferença. Você usa quanto
tempo?
Tem que
cuidar você daqui
faz...
primeiro.
É, de dentro pra fora.
É, as duas coisas,
Protetor
então.
Solar.
Gente, então, onde que a gente te acha? Passa todos os seus arrobas aqui.
Mari Saad, acho que em tudo.
Em
Mari
tudo.
Saad no TikTok
e
também.
Linha,
eu não sei.
Mari
Saad. Mariana Saad no TikTok, eu acho. Ai, meu Deus. Como é no TikTok?
No YouTube.
YouTube, Mariana Saad e Mari Saad no Instagram. Saad Mariana no TikTok. Saad Mariana no TikTok.
Tá.
Como vocês podem ver, eu não sou uma pessoa muito assídua no TikTok. Saad Mariana no TikTok. Mari Saad no Instagram. E
Linha
que
Mari Saad.
Linha Mari Saad para todos os produtos e detalhes e tudo muito mais.
E no YouTube.
No YouTube, Mariana Saad.
Mariana Saad, que ela é séria lá.
É só botar tudo Mari Saad que vai dar certo.
É, gente, Mari Saad, uma gata virginiana, 3 vezes virginiana.
Louca, muito louca.
Sério, eu amei esse encontro.
Eu amei muito, vamos fazer mais.
Queria agradecer L'Occitane en Provence, que nos uniu aqui.
É verdade.
Que a gente fofocou, falou de loucurinhas, trouxemos Avril Lavigne, assim, do passado. Entendeu? E temos o cupom Bonita de Pele pra você ganhar R$50 de desconto nas suas compras acima de 250. Então, pra você que assistiu pelo YouTube, vai ter o link pro site da L'Occitane aqui. Mas se você tá ouvindo isso, sei lá, em alguma plataforma de streaming, vai lá no site e usa o cupom Bonita de Pele, certo, Mari?
Tem que aproveitar, gente, porque é Natal, tudo aí agora, data comemorativa, festa de final de ano de empresa, tudo, não sabe o que fazer. Vai, compra
L'Occitane. E pra você, né? Pro,
e pra você
recesso,
se autopresentear, por
exatamente.
Favor. Começa por você, que vai
Começa
dar mais certo.
Começa por você, é, exatamente. Obrigada.
Obrigada, amor. Eu amei muito. Vamos fazer mais.
Também.
Obrigada.
E eu sou a Jana Rosa. Você me encontra na Bonita de Pele, Instagram Bonita de Pele, newsletter, site Bonita de Pele e aqui nesse videocast toda semana. Um beijo.